Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. O relógio da matriz dava 8 horas, quando Terezinha despertou sobressaltada, tomando pela claridade da aurora, o luar que se coava pelas frestas do telhado. Seu primeiro movimento foi erguer-se, ir ter com Luzia, dar-lhe, como o costumava, notícias de Alexandre, e contar-lhe a excelente novidade. Mas o corpo enlanguecido de tão violentas comoções, do torpo do sono, recusou obedecer. Ela permaneceu encastoada na rede, encadeando ideias dispersas, ficando bem, na memória, o episódio que duvidava ainda fosse sonho ou realidade. Por fim, assaltou o medo de estar só na penumbra do quarto, povoado de fantasmas, rumores suspeitos que se lhe figuravam passos de homem aproximando-se, hálitos ansiosos, como a sua própria respiração ofegante. Com esforço voluntarioso ergueu-se, espreguiçou-se para distender as articulações entorpecidas, e abriu de manso a porta. O beco estava deserto, banhado de luz intensa, suavemente argentina. Na casa fronteira, ao alumiada pela frolúdima de Carnaúba, chorava, em magoados vagidos, uma criança enferma, acalentada pela mãe, que murmurava monótonas cantigas, cortadas de suspiros. Era a angústia do coração a estoirar de pranto. Terezinha espreitou todos os lados, fechou a porta sem estrépito e partiu dirigindo-se para a várzea por uma estreita senda, cavada no solo, ladeado de cisqueiros, farejados, afocinhados de cães magros e murchos, que se esgueiravam desconfiados. Ela depois, cozida aos altos muros do fundo dos quintais, até chegar à encruzilhada das ruas, cheias de escravos, gente suja, gente esquálida, carregando potes d'água, colhida nas cacimbas abertas na areia do rio, a conversar rezingando, em voz alta, com rasgadas desenvolturas de chufas, de arregaços obscenos, com risos estridentes de malícia. Ao chegar à rua, suspirou libertada do pavor aflitivo, e outra vez, gozando uma doce serenidade d'ânimo, seguiu na direção da Igreja do Rosário, relembrando os incidentes daquela tarde. A cena do jogo, a cobardia no esconderijo, e o terror que lhe não permitia verificar se Crapiúna deixara a bousata debaixo do caixão. Em do caso, estava satisfeita com haver logrado a certeza do verdadeiro criminoso, indicado pelo infalível, pelo glorioso Santo Antônio, e a convicção de concorrer para a libertação de Alexandre e a felicidade inteira de Luzia. E reputava-se engrandecida por essa boa ação, renovada do passado de culpas, de crimes talvez, dos quais fora responsável inconsciente, e sobretudo, a principal vítima. Entidade diminuída e inútil, flutuando sobre uma suja torrente de vias e incontinente, sentia-se valorizada, sem-se forte e sentia-se prestante. Duas criaturas, pelo menos, neste mundo de ingratidão, de perfídia e de miséria, seriam reconhecidas a sua dedicação. Elevada no doce conforto do beco, Terezinha foi subindo a rua do Rosário até ao largo. Em redor do cruzeiro, erguido defronte da igreja, sobre um sólido pedestal de alvenaria, crentes, ajoelhados, rezavam Padre Nossos, Ave Marias e o Terço, murmurado, nos tons soturnos de devota cadência. Do piedoso burburinho sobressai a voz de Dona Inacinha, ao recitar a consolendade de Pari Patris, respondido pelos fiéis, numa algaravie, um mistifório de latim e português. Os que perderem em princípio, agora em sempre por todos os séculos seculouro. Amém, Jesus. A moça prostrou-se e ficou movida, abeirrando-se do grupo, pouco e pouco engrossado pelos transeuntes, de uma reverência grave, na maioria mulheres, de alvos mantos, cá espalharem ao luar, claro como o dia. Havia muito seus lábios se ne abriam à florescência da pretas consoladora, nem despertava aos eflúvios puríssimos da fé, sua alma grilhoada ao pecado. Dos hábitos piedosos da infância, apenas conservava o de persignar-se antes de dormir, antes de tomar banho. Não se recordava da última vez que rezara, a não ser a oração sacrílega em casa da Rosa Veado. Terminados os mistérios do terço, Dona Inacinha empou o compom, numa voz fanhosa e ara, o canto de contrição. Senhor Deus bem-amado, acompanhado por todos os devotos, com uma dissonância aparatosa e irremediável. Aos derradeiros versículos, houve uma contrita, houve uma longa pausa. Recolheram-se todos com Deus, curvados e humildes, preparando-se para o solene epílogo do ato religioso, a súplica comovente de misericórdia. Quando esta ecoou, entoada pela beata em acentos plangentes, as pessoas, afastadas da igreja, reunidas em roda na calçada, tanto que ouviam a súplica, ajoelhavam e batiam também nos peitos, retindo, em leve, em sentido balbúcio, a invocação à misericórdia divina. Terezinha curvou-se, compungida, e pediu a Deus, sinceramente, perdão dos seus pecados. Ergueram-se os devotos, como um rebanho de ovelhas, espantado na malhada noturna, e debandaram em todas as direções, depois de beijarem o pedestal da grande cruz negra, que o luar destacava com melancólicos fulgores. Ao toque de 9 horas, desmancharam-se as rodas de confabulação amistosa, trocaram-se saudações atuais e arrastaram-se as cadeiras para o interior das casas, cujas portas se fechavam com estrépito. Naquele tempo, terminavam a tal hora, com exceção das raras casas da fidalguia da terra, as visitas fossem de cerimônia, fossem íntimas. É considerável esta nota. Luzia passeava impaciente, sob a latada, cujas pás muito secas, farfalhavam ao violento embate da rajada as tépidas. Que horas são estas? Exclamou, avistando Terezinha. Fui ao meu quarto, respondeu esta, mudar a roupa e peguei no sono. Pensei que te havia acontecido desgraça. Tardaste tanto. Estava num pé e noutro ansiosa.
Alexandre!
Na mesma, poucas palavras e muito sucumbido. Metido a velo, coitado, perguntou por mim. Não. Eu é que falei de você. Disse-me que não lhe podia papagar o que tem feito por ele. Entrou a repetir que já está desesperado. Sempre a mesma ladainha. Tem razão. Há quase um mês que padece. Deixe estar que mais dias, menos dias, se descobre a verdade. Deus há de permitir que isso seja breve, talvez amanhã, amanhã. Dessa esperança estou farta. Não desespere, Luzia. Quem espera cansa. Você nem pode adivinhar o vai acontecer. Então, alguma novidade, não. Não palpite. Um palpite à tua. Luzia da minha alma, lembra-se do responso sim. Não lhe dizia eu que tinha fé no milagre, pois é por ter fé que prevejo a próxima libertação de Alexandre. Diz-me o coração que ele está ali, está na rua. Ainda há instantinho rezei o terço no Cruzeiro do Rosário, e uma voz interior dizia-me, com segurança, Deus tarda, mas não falha. Então ele nem perguntou por mim. Luzia prescrutava com olhares insistentes o pensamento de Terezinha, suspeitando que ela lhe ocultasse a verdade ou que soubesse algo que, por compaixão, lhe não queria revelar. Essa reserva mental devera influir naquele ar de mistério, velado de irônia, palavras vagas, em completa discordância do gênio expansivo e alegre da rapariga. Uma deitosa a criatura sem aspirações, resignando a minguonioada partilha das coisas boas deste mundo, feita pela providência. Entretanto, ela testemunhava com uma mágoa, a ansiedade, o desconcerto de Luzia. Estive a pique de revelar-lhe o descobrimento do dinheiro, mas por um justo egoísmo desejava reservar para si exclusivamente a caridosa iniciativa da libertação do prisioneiro, se bem que não houvesse ainda atinado como tirar partido do que vira, ou tornar valioso o seu testemunho único, porque não ousara verificar se a bolsa ficara no lugar onde Crapiúna a escondera. Era, ou por cobardia indesculpável, volvera assegurado dessa circunstância importante. Ela que tinha afrontado perigos, estava calejada de suportar as vicissitudes da vida. E se ele houvesse tirado o dinheiro? Tornar-se-iam inúteis o descobrimento, o tormento daqueles angustiados, daqueles inolvidáveis instantes, porque nada valeriam as suas afirmações. Seria possível que assim se desvanecessem as esperanças da iminente de vitória da verdade à calúnia, udida contra o pobre moço. Luzia, por sua vez, meditava, com os claros olhos fitos na clara lua, a librar-se no céu de um fino e doce azul. Seu pensamento adejava em redor de Alexandre, que indiferente não perguntara por ela, merecedora do castigo desse desdém e rendida à voz diabólica que, das entranhas, lhe bradava com insistência lancinante. Aes, culpada pelo teu excessivo amor próprio, pela tua soberba. Seguia-se a revolta com assomos fanfarrões de defesa inconsistente e fútil. Não quer saber de mim? Pensava ela melhor. Fosse eu outra, faria o mesmo. Deixá-lo e entregue à sua sorte, desobrigando-me de tamanha canseira. Pois muito tenho feito para demonstrar-lhe a minha gratidão. Talvez isso lhe conviesse para desembaraçar-se do compromisso de ligar à sua vida uma mulher pobre com a mãe doente, duas bocas a reclamarem de comer, neste tempo de carestia e maior soma de trabalho. Seria uma loucura pensar em casamento em semelhante crise. Ele sozinho poderia suportar privações, vencê-las ou sucumbir consolado de não fazer falta a ninguém, como defunto sem choro.
E não ia esta no outra igual ocupar, no coração vazio, o lugar que Luzia abandonara. Não procuraria ele, na triste conjunção do naufrágio das suas esperanças, uma afeição que o consolasse, um refúgio carinhoso, embora impuro de lascívia, onde se abrigasse para espairecer, como quem se intoxica de bebidas capitosas para curar de sabores, ou se afoga na vase infecta de um pântano. Seria horrível. E Lúzia estremecia-se sob um pavor como se fora ameaçada do espólio de um bem inestimável, de coisa a que tinha direito sagrado, coisa que ela criara, a qual transmitira parte da sua alma, planta que tratara com desvelado carinho, regada com o suor das suas aflições e o orvalho das suas lágrimas, ameaçada de ser desarraigado por mão criminosa, quando lhe desabrochavam, pujantes de viço, coloridas e perfumosas, as primeiras flores. Não tinha energias varones, músculos poderosos para defender o seu bem-querido. Esmagar o espoliador? Não tinha o indeclinável dever de lutar pelo que era seu e constituía, elemento essencial da existência, como se defendesse a própria vida, o patrimônio inexorável dos tesouros do coração, o precioso quinhão da inefável ventura que, neste mundo, só no amor se encontra. Como pôs lancinantes esse egoísmo, que é a suma de todos os instintos da espécie, tanto mais veementes e indomáveis que amáveis quanto menos culto ao espírito da mulher, não contaminada de pecado, na exuberante razão do organismo saeio, assanhava-lhe as iras. A lhe morderem como cobras, o coração, que lhe projetava nas veias uma torrente ababrasada de ódio à gabrina, a todas as mulheres que lhe disputassem a presa adorada, contra cima, que o abandonara, comprar as coisas que a cercavam, testemunhando o seu penar, contra aquele astro radiante a iluminar a luta travada no âmbito escuro da sua alma, como lâmpada tristonha a revelar o monstro de paixão acuado na caverna das entranhas, latejantes de desejos. Passava-lhe, então, pela mente alucinada, a torva ideia de vingar-se, rebaixando-se, o de poluir-se, de atolar-se no charco da lascívia, saciando-se até da embriaguez, ao primeiro encontro, fora embora cúmplice do imundo crime, o mais hediondo dos homens. Crapiona, outro qualquer, ainda mais vil e detestável, contanto que a sua depravação, com requintes de despejo, fizesse sofrer Alexandre, o desalmado, o frio homem, que não perguntara por ela a Terezinha. E a voz diabólica, vibrando em místias melodias, de um angélico, e dominando o tumulto da sua alma adrulada, repetia: por que te golpeias assim? Por que te maceras nessa luta mortífice e estéril, frágil criatura? Vai, curva-te como escrava, aos pés do ente adorado, beija-lhe as mãos, unjas com o bálsamo do pranto, porque o ama. Uma exortação de alto romantismo, a dessa voz de anjo e diabo, despertou-a do cismar torturante, a voz de Terezinha. Que bonito luar, Luzia! Dá vontade a gente de passar a noite em claro. Como está bem visível, São Jorge e o cavalo empinado. Dizia-me um tapio velho da Serra Grande que a lua protege a quem quer bem. Quando uma tapuia gengentia tinha saudades do marido ausente, olhava para ela, e lá lhe aparecia o retrato da toda criatura querida, ou nela casavam, conduzidos pelos olhares, as ao mar, separado por léguas de distância. Luzia, maquinalmente, olhou para a lua a navegar serena no céu nítido, e pensou que, aquele momento, Alexandre também a contemplava, triste só, por entre as grades do cárcere infecto. A lua conteou Terezinha. Com melancolia vá recados e juras dos noivos, e amolece o corpo da gente. E o tapuio dizia que ela era mãe da terra, das coisas e das criaturas vivas, protegia as plantações, mandando chuva e orvalho, aquecia os ninhos chorcos, dava cheiro às flores em botão e seus animais. Também tirava o juízo a gente quando se zangava a. Que saudades me faz o luar! Foi por uma noite destas que conheci o Vacazuza pela primeira vez.
Ai, ai! Meu pai! E ela se esticava num grande bocejo de volúpia, deitada sobre a esteira, desalinhadas pelo véu as roupas leves, os olhos cerrados e cerrados à imortal saudade do primeiro amor, sempre vivo no inquieto coração devastado. Tomara que já amanheça, continuou, borrijando como custa a passar a noite. Em que está você tão embebida, Luzia, eu?
Estou imaginando na minha triste vida. Ah, lá com tanto disfarce. E você, minha negra, não se abre comigo.
Eu estava, mas era longe daqui, rezando a lua como as tapuias.
Você tem coisas, Terezinha. Não chorei na barriga da minha mãe, mas adivinho. Por que não diz logo que está com o juízo em Alexandre? Como hei de pensar em que não faz caso de mim? Nem perdoa você por mim.
Não perguntou por quê. Porque você, por pique. Não foi mais a cadeia. Você é caprichosa, ele também? Mas não se me dava de apostar como ambos e dois estão arrependidos.
Acha tão não que depois do Yove eu deveria entreter uma. Coisa sem fundamento, sem esperança.
Com Gael.
A gente faz de um argueiro um cavaleiro. Ó, fica moada, jura por quantos santos, faz finca-peda.
É o mesmo, Gunnar. Quem quer bem não tem vergonha.
Eu?
Ralada neste mundo que o diga.
E a história, Gabrina?
Mentira, tudo mentira.
Não duvido que ela levantasse com aquela cara de santa, toda denguices e inocências, o falso testemunho.
É uma rapariga bem parecida, bem feita, tá de corpo, mas tem a alma deste tamanhinho.
Chirca, dotem coquem com mimindândias,
desde que tomou conta dela.
É capaz de tudo, meu Deus, perdoai-me.
Não duvido tenha feito esse malefício por ciúme.
Por ciúme?
Pensa que todos os homens se babam por ela, e como Alexandre não lhe deu trela.
Demais, que tenho eu com isso? Tanto se me dá que ela goste-lhe, como que não goste. Só me empenho para ele ser livre.
Tá macababado. Que soberbia, Luzia. Você ainda é castigada.
Por quê?
Se não faço mal a ninguém.
Deixe estar.
Quem for vivo verá. Não há mal que sempre dure. Amanhã.
Ali, miserável, tenho aqui o fio da meada.
Como se falasse a um miserável, estendeu, com um ar triunfante, o punho cerrado.
Bem dizia eu, exclamou Luzia, que vos sabe alguma coisa.
Ora se sei.
Amanhã, se Deus quiser.
Não, o melhor é não dar a língua.
E Terezinha, muito lelendo, muito landa, entrou a murmurar, baixinho, com uma ternura tiritante, uma canção, da qual Luzia distinguiu bem esta quadra.
A traição, meu bem,
toeu.
Diga que é cega e não sabe,
não há mal que sempre dure,
nem bem que nunca se acabe.